Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Está no ar mais uma edição do Pet Radio. Já está connosco, ainda que à distância, o veterinário Nuno Paixão. Nuno, muito bem-vindo. Boa sexta-feira.
Boa noite, boa sexta-feira para vocês também.
Olá, Nuno, viva.
E Nuno, eu há pouco estava a dizer que o tema era os animais exóticos. Para termos uma noção, esse tema tem relativamente aqui a ver com o abandono desses mesmos animais. Bem sabemos que muitas pessoas compram os animais com o intuito de os ter e depois não prevêem bem o crescimento que eles podem alcançar. Por exemplo, já vimos vários casos de abandonos de cobras, já vimos vários que se estendem e depois são encontradas pelas autoridades que as captam. Este é um cenário que acontece na maioria dos países do mundo. O tráfico de animais exóticos acaba também por ser uma realidade em todos os países em que nós vamos tentando olhar para as questões relativas a este tráfico de animais exóticos, que depois acabam sempre por ser abandonados. Mas se falávamos aqui agora do mundo, Nuno, eu queria perguntar relativamente à situação em Portugal, para termos uma noção, como é que em Portugal isto acontece? Há um grande número de animais abandonados?
Bem, há mais do que devia, independentemente do número que se possa ter. Infelizmente, as pessoas, quando adquirem animais exóticos, principalmente, não pensam que isso é um comprometimento para uma vida inteira. Não nos podemos esquecer, primeiro, que muitos destes animais, infelizmente, chegam ao nosso circuito de forma ilegal, porque o tráfico, como muito bem disseste, é uma grande forma de financiamento de crime organizado e de outros crimes mais graves, como terrorismo e outros, mas mesmo quando chegam cá, e mesmo de forma legal, é muito bonitinho ver um animal fora do normal, ver um periquito com umas cores todas exuberantes, ver uma tartaruguinha pequenina que até vai dormir debaixo de uma palmeirinha de plástico, e depois acontece vários problemas. Um deles é aquilo que eu chamo o abandono emocional, ou seja, as pessoas não têm capacidade de ter tempo para se dedicar a estes animais, não têm condições físicas, não têm condições monetárias para dar uma boa qualidade e bem-estar a estes animais, acabam por sentir com peso na consciência, e eu vou dar o exemplo das tartaruguinhas da Flórida, que tanta gente compra com o tamanho de uma moeda, e que depois, felizmente, elas vão crescendo, elas vão desenvolvendo o organismo delas, como normal, e depois as pessoas olham e dizem: ah, está tão grande para estar aqui fechada, então o que é que eu vou fazer? Ah, está ali fora um lago, e está ali fora um lago, e o lago até pertence a um parque da cidade, e acabam por largar estas tartaruguinhas à sua sorte. Que, primeiro, é injusto, porque podem ser predadas por outros animais, porque podem sofrer, porque podem vir a morrer à fome, porque não estão habituadas a viver. E depois aquelas que realmente ainda são mais aguerridas, até acabam por competir com outras espécies, e isto acontece independentemente das tartarugas. E o problema é que, primeiro, quando nós abandonamos estes animais exóticos, já é um sofrimento para eles, não é? Não há uma garantia de que eles consigam sobreviver no nosso ambiente, e muito menos que saibam caçar, que saibam alimentar sequer. E outros que competem com os animais que nós temos, com os nossos silvestres, com os nossos autóctones que vivem cá. Há jardins em Lisboa com papagaios e com periquitos que são extremamente agressivos para outras aves que são nossas. A própria tartaruga da Flórida compete muito com o cágado mediterrâneo, que é nosso.
Isto, aliás, nós tínhamos aqui há uns tempos também esse mistério, que entretanto já se percebeu o que é que era, dos papagaios verdes que estavam nos jardins de Lisboa, ali também na zona da Estefânia, no centro de Lisboa, e que muita gente se perguntava porque é que havia papagaios no centro da cidade. Mas a verdade é que são animais que, por não serem autóctonos, podem colocar em risco também e ser um perigo também para outras espécies.
Sim, são porque eles têm que sobreviver, não é? É a natureza a funcionar e vão-se adaptando. O problema é que, primeiro, animais exóticos, eles têm uma carga de micro-organismos normais, que para eles não lhes causam problemas nenhums, mas que podem ser patológicos para outros animais, ou mesmo para os humanos, porque não estão habituados a lidar com esses micro-organismos. E este transporte, e nós sabemos que a globalização no transporte de animais no mundo é uma das causas de desenvolvimento de doenças, porque em outros pontos do mundo não há as defesas necessárias para combater isso. Nós temos que proteger os exóticos, que desgraçados não têm capacidade de viver sozinhos, mas também temos que proteger as nossas espécies, que são daqui, que precisam do nosso ecossistema para sobreviver, que começam a ser predadas, começam a ser iluminadas por outros animais que não era suposto estarem cá. Portanto, sim, hoje nós sabemos e pode ser legítimo as pessoas quererem ter como animal de companhia animais principalmente que tenham sido criados em cativeiro, têm que cumprir toda a legislação, que é cada vez mais apertada. Hoje em dia não se admite que sejam retidos em cativeiro animais capturados no mato ou na selva, ou o que seja, a partir do momento em que os temos connosco, temos que assumir a sua qualidade de vida e bem-estar. E daí, isso dará para vários outros programas que nós podemos ir falando, como é que nós podemos fazer para eles viverem connosco.
E Nuno, relativamente ao abandono destes animais, acha que as autoridades portuguesas detectam estes casos atempadamente, conseguem impedir as redes, por exemplo, se for um caso de tráfico? Acha que a legislação que existente está face ao problema?
Bem, eu costumo dizer que normalmente nós não temos problema de legislação, nós temos um problema mais de fiscalização e de implementação da legislação que temos. Nós temos de tudo. Temos situações em que há um sucesso muito grande das forças de segurança a atuarem. Temos uma atuação do ICNF também bastante, bastante ativa, mas, como é óbvio, nem toda a gente, nem mesmo todos os elementos das forças de segurança estão suficientemente alertas para detectar tudo. Eu tenho uma boa impressão, mas acho que ainda falta muita coisa para que a gente possa evitar isto. Eu acho que uma das principais implementações que devemos iniciar rapidamente é haver locais onde se receba estes animais caso as pessoas percebam que não têm condições de os ter. É preferível nós termos um mecanismo de recepção destes animais e depois então dar um escoamento adequado com qualidade de vida para estes animais, nem que seja em santuários, o que seja, não tornar, uma vez, é ilegal, sim, mas temos que ajudar as pessoas, porque senão nem que aquele bicho fique fechado num terrário em que nem se consegue esticar. Mas como não tem coragem, não tem forma de o entregar em lado nenhum, acaba por maltratá-lo, e isso é fundamental,
Nuno,
que a gente consiga desenvolver.
Nuno, muito obrigado por ter estado connosco mais uma vez para mais uma edição do Pet Radio. Para a semana, próxima sexta-feira, há mais um episódio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom fim de semana para vocês
Bom
todos.
Fim de semana.
Olha,
bom fim de semana,
aproveitem e passem com os vossos animais o tempo todo.
É isso mesmo. Boa dica. Obrigado.
Vou arranjar um.
Um abraço. Woof, woof!